ciencia.
Magazine Ciência de hoje, temos connosco o professor Pedro Neto, engenheiro mecânico, especialista de robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em Portugal, com quem vamos abordar várias questões ligadas à robótica e inteligência artificial, novas tecnologias. E para começar, professor, neste novo ano que arranca, pode-nos falar dos projetos que tem aí na sua Faculdade de Engenharia Mecânica, Ciências e Tecnologia, áreas de robótica, por exemplo?
Sim, neste novo ano estamos aqui a levar a cabo alguns projetos e essencialmente o nosso foco tem sido e continuará a ser ter robôs que trabalham lado a lado com as pessoas de forma segura e onde as pessoas podem interagir com as máquinas, com os robôs neste caso, de forma intuitiva, tal como eu interajo com uma pessoa, posso, por comandos de voz ou de gestos, indicar alguma coisa a uma pessoa. A ideia é que eu, como um robô, consiga fazer a mesma coisa. Imaginemos numa fábrica, eu não tenho que programar o robô ou parar o robô para fazer algo nele, não, eu posso, com gestos, com voz, dar instruções de coisas que o robô deve fazer.
Quando se refere de forma segura, neste momento temos precisamente problemas de segurança de modelos informáticos, meltdown ou Spectre, como é que trabalham com essas questões?
Esse é um problema que ainda não está resolvido. Quando eu falo na segurança do robô, falo do robô ser seguro para a pessoa que está ao seu lado e depois, como os robôs estão em rede, geralmente, e as fábricas estão em rede e hoje em dia tudo está em rede, tem que existir essa segurança, essa cibersegurança, a que faça com que, por exemplo, uma pessoa que consiga entrar no sistema não descontrole tudo e imaginemos uma pessoa que entra no sistema e toma o controle de um robô, imaginemos numa fábrica, esse robô, se essa pessoa controla, pode magoar os trabalhadores, pode destruir a máquina, pronto. Mas esse é um problema que ainda não está resolvido, esse problema da cibersegurança.
Como essa questão da meltdown, mas que foram fabricados precisamente para infiltrar sistemas de segurança, não é?
Exatamente. E nós temos que pensar que num computador, se alguém nos entra no computador ou se danifica algo, pode não ser prejudicial para a saúde do humano, não é? Agora, depois, isso pensando nós num computador, só computador. Agora nós temos é que pensar que um robô é um computador, ou qualquer máquina é um computador, ou com um carro autónomo, também é um computador que está a controlar as coisas.
É o caso dos carros autónomos do Google, por exemplo.
Exatamente, ou seja, essas pessoas que conseguem entrar num computador e controlá-lo, também depois conseguirão, imaginemos, controlar um carro, controlar um robô industrial, um robô que está numa sala de operação, seja o que for, não é?
Estava a desenvolver aí os projetos. Pode-me falar de mais um, por exemplo?
Sim, sim. Também nesta questão de ter robôs lado a lado com as pessoas, estamos agora aqui num projeto onde a ideia é que temos um robô que está a assistir o dentista. Ou seja, o dentista, em vez de ter uma pessoa ao seu lado a dar-lhe, a segurar-lhe a luz, a fazer raio-x, a segurar algumas ferramentas, é um robô que está a fazer isso, a ajudar o dentista. O robô não vai mexer na boca da pessoa, só assiste, porque o robô para mexer na boca da pessoa, isso traz perigos que hoje ainda não é possível fazer isso.
É um assistente. É um tipo robô do paradigma do Watson, não é?
Exatamente. É, mas pronto, a ideia é, mais uma vez, os robôs assim, com estas questões de segurança, de poder trabalhar lado a lado com as pessoas, depois podem ser aplicados em qualquer área. Nós também, agora essa parte do dentista, estamos também a pensar utilizar para fisioterapia. Há pessoas que, por exemplo, têm um AVC, ficam acamadas e precisam que os músculos sejam mexidos todos os dias. E por vezes não há pessoas que possam fazer esse trabalho. Então também estamos a pensar ter robôs para ajudar as pessoas com essa doença a mexerem os músculos. Porquê? Porque o robô pode segurar-lhes numa perna, fazer uns movimentos na perna, por aí adiante.
Por exemplo, aqui estamos a falar de questões médicas. Esse tipo de robôs é muito importante, mas temos esse debate em torno de problemas que possam vir a registar-se entre robôs e homens, nomeadamente todo este debate de inteligência artificial e transhumanismo.
Exatamente, e também questões de emprego, não é? Se as máquinas vão fazer tudo, o que é que os humanos vão fazer? A verdade é que esta evolução tem existido. Há muitos trabalhos feitos hoje pelos humanos que, se calhar, no futuro vão ser feitos pelas máquinas, mas eu quero acreditar que essa mudança não será assim radical, não será algo de um momento para o outro. É algo que pode vir a acontecer pausadamente, entretanto, se calhar vão-se criar outros tipos de trabalho para os humanos. Um exemplo que eu costumo dar muito é aquelas máquinas de vending, que vendem sumos ou cafés, por exemplo. Nós pensarmos, essa máquina se calhar não se considera um robô, mas quantos trabalhos é que essas máquinas não destruíram, não é? Já não há bares em muitos sítios, porque há essas máquinas de venda de produtos. Os robôs acabam por ser um bocado assim também.
Em termos mais técnico-filosóficos, fala-se muito, e é um assunto que vem desde a máquina do Turing, né? De a máquina do robô poder pensar. Qual é a sua reflexão?
A inteligência artificial tem evoluído muito nos últimos anos e continua a evoluir. E hoje já temos sistemas de inteligência artificial que são melhores do que os humanos a fazer algumas tarefas. Por exemplo, existe um sistema de inteligência artificial que detecta com maior precisão o cancro da pele do que sendo um médico a analisar esse mesmo cancro da pele.
É o caso do Watson, que já é melhor do que um médico, não é?
Exato. Pronto. Sempre, pois, há questões que depende de quem analisa, não é? Também há uma pessoa que pode dizer, bem, mas afinal tem aqui uma falha ou ali. Agora, o que interessa é que os sistemas de inteligência artificial precisam de muitos dados para ganhar essa inteligência. Tal como nós precisamos, para saber o que sabemos, precisamos de ir aprendendo, os sistemas de inteligência artificial precisam de aprender.
Mas aí já temos, em termos tecnológicos e científicos, o Big Data e o Machine Learning.
Exatamente. Pronto, o Machine Learning é a inteligência artificial, ou seja, com a internet, eu posso simplesmente, como está muita coisa na internet, se eu quiser que um sistema que eu tenha aprenda o que é uma flor, ele pode ir ver de forma automática todas as flores que aparecem listadas na internet, no Google, etc. E quando aparecer uma nova, que pode não estar lá na internet, ou que foi com uma fotografia tirada de um outro ano, pode saber que isso é uma flor.
Portanto, isso calhar pode ser traduzido para pensamento?
Pode, porque eu acho que no futuro, com a condensação de tanta informação, a máquina há de conseguir, e já consegue hoje em certos casos, pensar por si própria e tomar decisões.
Como as máquinas que ganharam campeões de xadrez e do jogo Go.
Exatamente.
Chinês.
Se bem que os sistemas que hoje temos até são ainda mais evoluídos que esses do xadrez. Ou seja, onde aí o que temos são algoritmos com números. Hoje o que nós temos é, além dos algoritmos com números de programas de computador, temos sensores, ou seja, a máquina, o computador acaba por estar como um humano. Tem sensores, neste caso nós temos olhos para ver, o robô pode ter câmaras para ver.
São os neurónios artificiais.
Exatamente, isso é um tipo de sistema de inteligência artificial com que eu trabalho, por exemplo, que são bastante poderosos. O que é que os limita ainda hoje um bocado? É os computadores, apesar de serem muito potentes, ainda não têm a capacidade suficiente para fazer rapidamente alguns processos que são necessários para um sistema de inteligência artificial.
Mas esse engenheiro Kurzweil, que é diretor de desenvolvimento do Google, diz que esse computador já é possível e que em 2045 será possível descarregar o cérebro humano para um computador.
Isso é um bocado a opinião da pessoa, mas como é que dizer, hoje nós não, com dados objetivos, não conseguimos dizer isso. Ou seja, é um objetivo. Existem dados que se calhar lhe indicam que isso será possível, mas é um bocado fazer futurismo.
Não acredita no trabalho de precisamente desse grupo dos Estados Unidos, do Google, como Kurzweil, Facebook, ou Tesla com o carro e ligar os Estados Unidos a Paris?
Sim, algumas dessas ideias podem acontecer ou não, mas eu analiso-as sempre com algum cuidado, porque muitas destas empresas tecnológicas avançam para projetos muito ambiciosos. E por vezes, e isso tem sido demonstrado no passado, a realidade demonstra-lhes que se calhar foram ambiciosos demais ou que pensaram que seria possível. Então eu tento sempre analisar isso um bocado com cuidado.
E esse pode ser o tal problema, o risco de termos problemas entre o homem e o robô. O robô um dia poder mandar no homem.
Bom, isso aí pode acontecer, não é? Podemos ter as máquinas em rede, comunicando umas com as outras e que existindo um homem que também promova isso, não é? Porque os homens, alguns podem ter más intenções, digamos assim, não é? Isso pode acontecer. Imaginemos que, por exemplo, eu entro no sistema que, ou já hoje isso pode de certa maneira acontecer, que vai enviar algumas armas nucleares ou ativar algumas bombas nucleares. Quer dizer, isso está a ver?
Esse projeto já é desenvolvido pelos americanos, por exemplo, com Boston Dynamics.
Exatamente, essa empresa, a Boston Dynamics, é das melhores empresas em termos de robótica. Eles trabalham essencialmente para a área militar ou apenas para a área militar, segundo eu sei, e o que eles tentam fazer é soldados robôs, ou seja, ou robôs para ajudar os soldados. Pronto, no futuro, em termos de imaginando da guerra, teremos se calhar soldados humanos com robôs ao lado que lhes ajudam a levar armas, alimentos, munições, ou temos só robôs a fazer a guerra, digamos, a fazer de soldados.
Já agora que estamos nos Estados Unidos, como é que Portugal acompanha esse salão que está a decorrer neste momento, o maior salão CES de Las Vegas, onde todos esses eventos são debatidos e apresentadas as novas investigações desse ramo?
Segundo sei, existem algumas empresas portuguesas nesse salão. E em Portugal, em termos de tecnologia robótica e inteligência artificial, penso que estamos até bastante bem. Existem muitas empresas a trabalhar nessa área, existem cada vez mais. Penso que nessa área, uma coisa muito importante, nestas áreas de inteligência artificial, robótica, mais importante até do que os recursos financeiros, é ter recursos humanos. E penso que Portugal, nessa área, está com boas perspectivas, temos boas pessoas para trabalhar.
O que é que Portugal poderá aprender ou apresentar em Las Vegas, por exemplo?
Portugal tem várias coisas relacionadas com aplicações para telemóvel, aplicações para computador, utilizando inteligência artificial. Penso que tem também agora existido algumas inovações ao nível das máquinas industriais com sistemas inteligentes integrados. Eu conheço uma empresa de Lisboa que tem tido algum sucesso a nível mundial na área dos drones, de militares ou não. E temos tido aqui também algumas empresas a trabalhar na integração de sistemas inteligentes para a domótica, para as casas inteligentes. Temos assim um conjunto de empresas que estão a par do melhor que se faz no mundo.
Falámos do exemplo a nível internacional americano, mas os chineses estão também avançados
Sim.
nesta área de inteligência artificial e de robótica militar, a Coreia do Sul.
Exatamente.
São esses os países mais avançados?
Neste momento, os blocos mais avançados nestas áreas é a Europa e os Estados Unidos. Isso aí sem dúvida nenhuma. Mas muita coisa, muitas empresas, ou seja, vê-se, por exemplo, às vezes nós conhecemos uma empresa X, que até imaginemos era da Inglaterra, mas que os chineses compram. A empresa de robótica, uma das mais importantes na Europa, que era a KUKA, que até foi algo muito falado na comunicação social aqui há uns anos, há 2 anos ou 3, os chineses compraram. Ou seja, grandes empresas e pessoas conhecidas na área têm sido contratados por entidades chinesas. Estão a aparecer com novos produtos, sensores, sistemas de software, ainda não se vê muito chineses, mas já existe alguma coisa. Mas sim, o grande investimento vê-se tem vindo ali daquela zona do planeta.
Pedro Neto, engenheiro mecânico especialista da robótica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em Portugal, acompanhou-nos nesta Ciência de hoje. As nossas despedidas. Até à próxima.